Turning now to the book of Ecclesiastes, chapter 12 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. E o nosso título é: viva enquanto você pode. E a palavra operativa é viva. Essas palavras de Salomão, filho de Davi, ele causou-se, de acordo com o título do livro, o pregador, Eclesiastes, o pregador, ou aquele que reúne. Alguns dizem que o título tem que ser traduzido aquele que foi pregado para, aquele que foi reunido, porque isso segue sua própria experiência de vida. Salomão, com a sua autoconfiança, se distanciou de Deus, eu tenho certeza que você sabe, tentando buscar toda a sua satisfação neste mundo, do que ele alcançava no mundo. E um tempo depois de muito esforço tentando isso e muito pecado, ele buscou a Deus, ele foi aquele reunido. Então talvez é isso que ele significa, ou talvez ele se refere àquele que reúne outros para falar do que ele encontrou em sua própria experiência. Bem, este livro é inspirado pelo Espírito de Deus e Salomão fala uma sabedoria muito maior do que a sua, e a sua sabedoria já era bem considerável. Ele diz, nesse tempo, parecer ser o terceiro homem mais rico do mundo. Eu não sei se é possível determinar isso, mas talvez, provavelmente, seria sua posição. Ele era um rei muito rico, apesar do seu país não ser muito grande, mas ele era muito rico. E certamente ele tinha alcançado muita coisa. Ele era arquiteto, ele era um geologista, ele trabalhava com museu também, ele era um poeta também, um homem que escrevia muito bem, temos muita evidência disso. Ele tinha muitas qualidades. E, da sua própria maneira, ele gastou muito dinheiro e muito tempo tentando tirar de tudo que ele alcançou felicidade e satisfação. E aí ele desistiu. E ele decidiu, ele declarou ser tudo futilidade. Ele tem essa maneira de falar na Bíblia: vaidade, vaidade, é tudo vaidade. A palavra hebraica traduzida é vaidade, quer dizer vazio, e você poderia traduzir como futilidade, futilidade, tudo é uma futilidade. E é, sem Deus realmente é. Mas foi isso que ele descobriu. Mas seu último capítulo em Eclesiastes é um chamado para nossas almas. Então, neste pouco tempo que temos diante de nós, estudemos juntos. Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Antes de iniciarmos, eu queria mencionar que mocidade, usada na época de Salomão, ela durava muito mais tempo do que dura agora. Diríamos que uma pessoa está no fim da mocidade, com certeza, quando a pessoa está com mais ou menos 20 anos, ou até antes, mas na literatura da Bíblia, na cultura da época de Salomão, a sua mocidade durava até uns 40 anos ou mais. Então, nós temos que pensar desta maneira. Mocidade, 30 a 40. Então, não é só para os jovens da escola dominical ou do estudo bíblico. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te, marque, note, pense. Lembra-te do teu Criador. Deixá-lo para fora, de lado, não faz sentido. Por isso, é o que as pessoas fazem nos dias de hoje. Ele te criou, ele te sustenta. Ele é potencialmente o seu Salvador. e certamente ele é aquele que vai te julgar. Seria loucura esquecer dele. Se você é alguém que trabalha, um empregador, você se lembra do seu chefe ou do seu gerente, você não os ignora, você não presta atenção, não presta atenção nele. Seria uma tolesa fazer isso. Mais tolo seria não prestar atenção no seu Criador. Lembre-te do teu Criador. Um atleta mantém os seus olhos na linha onde ele está correndo. Todo o seu esforço é em vão, é desqualificado, se ele não manter isso em mente. Então é assim que funciona. Você passa pela sua vida sem ter o seu Criador em mente. É tolo, queridos amigos, muito tolo. Não tem sentido viver dessa maneira, deixando o seu Criador de lado. Mas é o que as pessoas fazem. Em fato, algumas pessoas vão rir da sua cara se você não ignorar religião, ignorar o seu Deus, ignorar o Criador. Ele segura a chave para a vida eterna. Olhe para essa passagem. Lembre-te também do teu Criador. É interessante. O original é muito preciso. E o hebreu, ele te faz pensar no termo. Ele é o teu Criador. Ele não é só um artigo que diz o Criador. É o teu Criador. Quando Deus criou o mundo e esse universo, esse planeta, e deu vida, reflete as mãos de alguém que designou. Quando Deus criou todas as coisas, ele não, como alguns pensam, simplesmente criou tudo e deixou para que as pessoas sobrevivessem, crianças, todo o processo funciona automático. Não, ele é o teu Criador. Pode ser que seja difícil para nós entendermos. Deus nos fez de uma forma muito completa. A sua mente estava lá. Ele não só criou e abandonou. Você é criado por ele. Não só as pessoas, você em particular. Ele te fez como você é, uma pessoa distinta, com os seus potenciais, dons, habilidades. Ele te criou, ele te designou. Deus colocou o seu pensamento, sua mente em ti. Você deve se lembrar dele. Ele te formou, ele te conhece completamente. Ele olha para ti lá dos altos e aqui está ti, tão privilegiado com vida aqui nessa terra, ignorando ele. E ele colocou a mente dele em sua criação. Lembra-te do teu Criador. Como podemos ser tão tolo? Como podemos ser tão cego? Não prestar atenção, não pensar nele. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mocidade, como eu já mencionei, até os 40. No uso do termo, na época da Bíblia, tua mocidade. Você tem vida emprestada para ti. É sua, mas foi emprestado. Você tem que manter os termos que Deus colocou em ti. Você tem que pagar como se fosse o aluguel, com gratitude, amor, talvez como eu fiz antes. Você ignorou os termos. Outra tolesa da nossa parte. É pecador, claro, mas esse tempo da mocidade é um tempo especial. É um tempo de explorar, experimentar. A mocidade é quando você está sendo moldado pelas influências ao seu redor, as coisas que você acredita. Existe uma época onde você para de ser moldado e a sua situação, o seu caráter, sua maneira, está fixado, como seu corpo para de crescer em muitos aspectos. Então você, seu caráter, como uma pessoa, para. Nos dias de fotografia, antes de que as coisas fossem feitas de uma forma digital, se você tentasse desenvolver um filme ou imprimir, você lembra como que era o processo? Bem, você teria que ser velho agora para lembrar o que eu lembro naquela época, quando você desenvolvia o seu filme, e você tinha que... E demorava tanto para imprimir ou desenvolver, você tinha que transferir para uma fita. Bem, e a imagem que via era como se você estivesse imprimindo. Você via que enchia, e aquilo aumentava, e você esperava o momento certo. E você tirava, colocava e fixava aquela imagem. E se você não tivesse desenvolvido o suficiente, você não poderia voltar atrás. Às vezes, sim, você conseguia, mas dava muito trabalho e não sucedia. Às vezes, você fazia menos ou mais e era um desastre. Bom, talvez outras pessoas tenham mais sucesso. Mas era assim que funcionava. Mesmo alguém que faz uma imagem, uma estátua, e ele coloca no forno, pronto, fixa. É muito tarde para dizer, eu preciso melhorar aqui ou lá, mudar um pouco. E essa é a mocidade. Você desenvolve, você muda, você forma suas maneiras de ver, você tenta isso, aquilo, você experimenta na vida. Seus gostos mudam. Mocidade acabou-se, você está fixado. Agora é você. Você é assim. Você, se você se tornar alguém que reclama, você vai ser alguém que reclama. Você consegue, as pessoas conseguem ver que você reclama o tempo todo. Você pode mudar algumas coisas, mas é difícil. E se você chegar àquele ponto de fixar, sem lembrar o seu Criador, sem ter um relacionamento com Deus, sem ter os seus pecados perdoados, a sua alma renovada, para que seu espírito venha à vida, para que você possa viver e caminhar com Ele, é uma tragédia. Humanamente falando, depois que você foi fixado, a mocidade passou. Algumas pessoas talvez se desenvolvam mais rápido. Eles não passam dos 20 e eles já são formados em personalidade e maneira. Algumas pessoas depois, mas quando você é fixada, é muito mais difícil te persuadir a buscar o Senhor. Mas não é o fim da história, porque Deus pode fazer. Humanamente é muito difícil, mas Deus pode fazer. E você fala com pessoas que deixaram sua mocidade para trás. Eles são mais duros, mais difíceis de mostrar e convencer como vir ao Salvador e como retornar a Ele. Humanamente falando, é difícil. Por que tão rapidamente esquecemos o Senhor? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Por que esquecemos Ele? Bem, porque é parte da rebeldia do homem. Nós rejeitamos depender de outra pessoa. Existe um elemento nisso. Porque o que acontece, eles se distanciam da dependência dos seus pais. Às vezes eles não gostam de se sentir dependentes dos seus pais, mas por algum motivo, às vezes é o que eles não querem. É o mesmo com Deus. Nós resistimos depender no Deus vivo e colocar nossas vidas debaixo das regras, das lideranças de Deus. Pensamos, eu quero fazer o que eu quero da minha vida. É certo, claro, ter suas famílias e viver a sua vida, mas você não pode ignorar o seu Deus, o Criador. Isso seria uma tolesa, como eu mencionei antes. Às vezes, nós somos absorvidos pela família, filhos, carreiras. Essas coisas são importantes, mas nada deve fazer com que você deixe de pensar, lembrar do seu Criador, Deus. Isso seria um desastre, o maior de todos. Ou ser muito confiante, muito orgulho. Essas coisas nos distanciam de Deus. Talvez desejos pecadores, felicidades, nós começamos a ser levados por alguns pecados, por algumas atividades. Seja, talvez o seu pecado principal seja orgulho, ou buscar poder, riqueza, influência, ou talvez você queira ser notado, que as pessoas te vejam. Não sei, tantos são, parece como se fosse uma teia de aranha que vai te levando, como se você estivesse dormindo e essas teias se tornam como se fossem cordas ou cabos, e isso te segura forte e a mocidade passa e o seu pecado te levou. E você não consegue deixar seus pecados, você precisa deles para que você viva. Você precisa que Deus te converta. É mais difícil sua conversão, porém Deus pode. Então é por isso que temos aqui, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E esses são os motivos que encontramos antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. É interessante, você pode imaginar vir ao ponto onde as suas faculdades, elas se acabam, os seus desenvolvimentos, você não consegue mais ter prazer no que você tinha antes. É algo muito triste dizer isso, mas se refere não só ao fato que você pode se alegrar agora, ou ter prazer nessas coisas, mas você não tem mais prazer na sua vida passada. Essa é a intenção da linguagem aqui. Você diz: eu não tenho prazer na minha vida. Eu não tenho prazer em olhar para trás, para as coisas que eu fiz na vida. Eu olho para a minha vida, para tudo que eu fiz, e é tudo vaidade, é futilidade, é uma perda de tempo. E o aviso é que lembra-te do teu Criador na tua mocidade, porque você não vai olhar para trás e se arrepender. Você nunca vai dizer: aquelas décadas, aquelas 2, 3 décadas, foi uma futilidade, foi só egoísmo, foi tudo para mim. Tudo que eu fiz deu errado, eu consigo ver agora. Eu tinha uma família, eu tinha filhos, tudo deu errado. Tudo se acabou diante de mim, porque eu era vão, eu era tolo, e eu fiz dessa maneira. E eu não tive tempo para o meu Deus. E eu nunca me arrependi dos meus pecados. E eu nunca busquei vida de Deus e ajuda dos altos. E eu nunca orei, eu nunca adorei, eu nunca entendi o que era a vida. Que tragédia. Chegar perto da morte e dizer: eu não tenho prazer agora. E eu não tenho prazer em olhar para trás. Então, o aviso é: por esse motivo, lembra-te agora do teu Criador na tua mocidade, nos dias da tua mocidade. Queridos amigos, o tempo passa, você passa pela sua mocidade espiritualmente, você se torna apatético. Algumas pessoas até se tornam duras, amargas, cínicas para com Deus e vida eterna ou vida espiritual. Você se torna cada vez mais dependente dos seus pecados e essas coisas vão tirar o pensamento do seu Criador ou buscar ele. Mas eu devo ir ao versículo 2. Olha aqui como ele descreve a deterioridade da vida humana, a vida no corpo. Salomão, ele não implica essas descrições só como uma poesia para declinar a vida física. Ele está falando da alma. E ele faz claro aqui, conforme o capítulo continua, ele está falando sobre a sua vida. Lembra-te também do teu Criador. Versículo 2.
O sol, a luz, a lua, as estrelas tornem a vir, as nuvens depois da chuva. Bem, se você não caminhar com Deus, se você nunca conheceu o toque de Deus na sua vida, o perdão dele, vida nova através dele, então o céu vai escurecer, você vai perder a luz do corpo espiritual, o sol, a lua, as estrelas, você não vai ver essas coisas e eles se apresentam para ti. Bem, entendimento de coisas espirituais, eles representam a mensagem do evangelho, a escritura que explica por que estamos aqui, o que, que é a vida, como que a raça humana caiu, pecou contra Deus, como Cristo veio, segundo a pessoa da Santa Trindade, a esse mundo, para fazer uma expiação para pecadores, e como ele perdoa, como ele nos dá a vida nova. Tudo isso vai se tornar distante, remoto, menos relevante para ti. Você não pensa nessas coisas, você perde essas coisas. Eles nunca vão te mover, nunca vão te afetar, nunca vão causar uma impressão em ti, nunca vão te interessar. Isso é o que Salomão está escrevendo como uma poesia para você, para nós aqui. Antes que escureçam o sol, a lua, a luz e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Você ignora Deus, ele vai te ignorar. Você vai, quanto mais você fizer isso, menos você vai buscá-lo. Olhe para o versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes, o que, que essa imagem está se referindo? Bem, se você comparar a uma casa, que na analogia é o que está em mente, é os pilares ou a coluna que segura a casa. Todos aqueles vertículos, aqueles membros que dão para a casa a força e o forte homem seriam a parte mais forte que deixa a casa firme. Mas de repente a casa começa a apodrecer, de repente. E essas coisas não são mais fortes como elas eram. Cessaram os moedores, pois já serem poucos, se escurecem os que olham pela janela. É a figura do corpo, a espinha, os ossos fortes começam a ficar fracos. E é você que está, ele está descrevendo, a sua alma, o seu ser. Bem, mesmo se você não pensou no Senhor, talvez existiu uma época na sua mocidade onde você tinha alguns princípios e a sua consciência falava contigo. Você tinha pilares fortes que te mantinham e você sabia o que você acreditava e o que você queria, uma consciência, princípios, até um senso de destino, mas essas coisas se vão, então a sua mocidade passa e você não tem mais nenhum princípio, você se torna mais comprometido com a vida. Você faz coisas que você nunca faria, mesmo que você era um pecador como uma criança. Existiam coisas que você não faria, mas agora você fará. Porque a sua consciência não fala mais contigo. Não tem mais princípio, não tem mais força, virtude em ti. A casa da alma está se caindo. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, pois já serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela, você perde o seu discernimento, você não pode ver o pecado vindo, você está muito envolvido nele. Essa é uma descrição da deterioração do seu ser como uma pessoa e da tua alma, porque você não se lembra do seu Criador E versículo 4, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído. Agora, essa pessoa está sozinha, não quer companhia, não tem gosto para isso, não é um ser social. As portas estão fechadas, não existe comunicação, isso aplica à alma. Somos nós, ignoramos Deus por tanto tempo e não lembramos nele, não buscamos ele, não nos arrependemos do pecado, não recebemos mais bênção dele, vida dele, não existe comunicação com ele. Sabemos talvez como orar, talvez sabíamos como eram como crianças, como um instinto como orar, mas não agora, não faríamos isso só se estivéssemos desesperados por causa de alguma coisa. As portas estão fechadas, não tem comunicação. As portas da rua se fecharam por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterão, como também quando temerem o que é alto. As filhas da música se abaterem, provavelmente a voz dos pulmões, não existe felicidade, não existe prazer, não existe mais isso na vida. A vida se torna como uma vida de televisão, uma vida de novelas, miserável, tudo dando errado. Que exemplo do que a vida do ser humano pode virar sem Deus. E versículo 5, como também quando temerem o que é alto e houver espanto no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto por um peso e perecer o apetite. Você não pode se esconder. As falhas da vida e o apetite, porque o homem se vai, a sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Bem, o tempo está quase acabando, mas olhe para o versículo 6. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o corpo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte. Pode ser, de repente, o cérebro ou o coração que circula e se quebre a roda junto ao poço. Vida natural é usada como imagens para a vida humana. E no fim, para a operação da alma, e você perde todo desejo, todo vigor, todo interesse, e aí o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E quão trágico é se voltarmos a Deus na morte, quando a vida é levada para o julgamento, quando aquele mesmo Senhor teria sido nosso Salvador, se tivéssemos buscado Ele em vida, um Deus perdoador, um Deus que reconstrói o caráter, nos faz novo, nos traz para perto dele. E aqui no versículo 8, vaidade, vaidades, futilidade da futilidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas olha, queridos amigos, aqui no versículo 9, e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. É o que o pregador fazia, ele tentava colocar as palavras. E eu estou tentando fazer isso, queridos amigos, colocar de uma forma que aceito para ti, que você concorde. Eu estou tentando expressar para ti, para alguns pode não parecer, mas eu estou tentando expressar de alguma forma que pareça boas novas. É o que o evangelho significa, boas novas do evangelho, que Cristo, o eterno Filho de Deus, ele tem tão grande compaixão e amor por pecadores que ele veio para esse mundo, sofreu e morreu na cruz do Calvário para tirar a agonia que não dá para descrever, de uma eterna punição devido a todos aqueles que seriam perdoados, para que ele pudesse adquirir o direito de nos perdoar e nos mudar e nos fazer o seu próprio. Ah, essa é uma mensagem séria. Eu tenho que dizer que nós somos todos pecadores. Nós merecemos eterna morte, mas eu também tenho que achar uma maneira de dizer que seja aceita para ti. É uma mensagem ofensiva para ti. Você é um pecador, você é um fracasso, você está em uma necessidade desesperadora, você está debaixo de julgamento, mas eu tenho que te enfatizar de uma maneira que seja aceita para ti. Pense no amor de Deus, pense o que Cristo passou para assegurar salvação para aqueles que seriam salvos pelo seu próprio povo, em que seus corações teriam uma grande obra de graça. O pregador, temos aqui, tanto mais ensinou o povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Versículo 11, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. E assim que o evangelho deve ser, existe um comando de se arrepender. As palavras dos sábios são como aguilhões ou ouro, outros traduziriam, palavras de verdade. Então, eu estou tentando te mostrar a grande misericórdia, amor, ternura de Deus, que está deixando para trás os anos que você ignorou ele, e ouvir o seu arrependimento e te perdoar os seus pecados. Ele só pode fazer porque Cristo sofreu no seu lugar, se você crer nele. E ainda eu estou tentando fazer de uma maneira que seja para ti como ouro ou como aguilhões, para te acordar, para que você consiga ver quão urgente, quão importante essa mensagem e quão desesperadora é a nossa posição se não buscamos ele. É o que a passagem quer dizer, queridos amigos. Capítulo 12, versículo 1. Lembra-te, teu Criador, nos dias da tua mocidade, o mais rápido possível. Lembra-te. Você é como alguém que está afundando numa areia movediça. Se você pudesse alcançar uma corda, você não teria outra hora melhor para você ser salvo. Se de repente não tem ninguém para te ajudar, ou uma corda, que equipamentos vão te ajudar a se salvar? Vinde. Venha nos seus 20, ou até mais novo, ou nos seus 30, talvez nos seus 40. Antes que você seja fixo, antes que a sua situação seja firme, que você completamente se rebele contra Deus, mas Deus ainda pode te salvar. Mas todo o equipamento, todo o poder do Espírito Santo tem que ser colocado no seu caso. E metade da sua vida vai ter ido, gastado no mundo, em pecado, em futilidade. Venha o mais rápido possível. Não deixe que você seja levado pela pressão de amigos ou por coisas tolas, qualquer coisa. Não. Lembre-te agora do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenha nelas contentamento. Tudo o que está dito aqui nesse capítulo, da deteriorização, todas as angústias, problemas, seja tua, porque você caminhará com o Senhor e você conhecerá Ele, e você proverá dEle, e você amará Ele. Ele será seu, e você será dEle. Todo o caminho, até o fim da jornada dessa vida, quando Ele te leva para casa, vinde a Ele, amigos, o mais rápido possível. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Mova os nossos corações, mostre-nos a urgência dessas coisas. Senhor, venha, nós oramos, e nos traga para Ti, para encontrar a Ti. Oramos e rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.